Jornal Hora de Santa Catarina, 7 e 8 de maio de 2016.
Neste Dia das Mães, comemorado no domingo, a Hora conta a história de Jaqueline Souza Ribeiro, 27 anos, moradora de Biguaçu, mãe de 4 filhos. Jaqueline é guerreira, mesmo que não pense assim. A auxiliar de serviços gerais acredita que simplesmente faz o que precisa ser feito. Botei no mundo, tenho que criar. O domingo será um dia como qualquer outro para Jaqueline, sem homenagens em rede social ou almoço especial. O único presente que já recebeu foi dado pela filha mais velha, Caroline, de 9 anos. Um desenho com declarações de amor. Os outros, Daniel, 4 anos, Antônio, 3 e Emanuel, 1, ainda são muito pequenos para entender a data. São muito pequenos também para entender toda a luta da mãe para dar o melhor a eles. Talvez nem ela compreenda as batalhas que trava diariamente. Sair de casa todos os dias às 5h20 da manhã, pegar 3 ônibus para chegar no trabalho e voltar para casa só à noite, quando muitas vezes as crianças já estão dormindo. Com o salário de auxiliar de serviços gerais, ela paga aluguel e uma vizinha para cuidar das crianças quando não estão na creche e na escola.
Jornal Notícias do Dia, 9 de agosto de 2023.
Ela tem apenas 34 anos e, em seu pouco mais de 1,5 m de altura, se tornou gigante. É expoente na comunidade do Monte Cristo, no extremo oeste continental de Florianópolis, onde vive desde 2016. Jaqueline de Souza Ribeiro é o tipo de mulher inquietante, transformadora, inspiradora. Nossa personagem já montou uma cooperativa de doce para mulheres, com o intuito de capacitar as moradoras e gerar renda, e lutou para ajudar a colocar comida na mesa das centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19. Atualmente, é a presidente da Associação das Mulheres do Monte Cristo, que oportuniza cursos de capacitação socioemocional e de qualificação profissional na região. Tudo sem recursos públicos, apenas com a ajuda de outras instituições, voluntários externos, pessoas da própria comunidade e parceiros da iniciativa privada.
Quem leu as notícias de jornais da Grande Florianópolis que você acabou de ouvir foi a jornalista Gabriela Wolff. A Gabi foi a repórter que entrevistou a Jaque e escreveu aquela reportagem de Dia das Mães, lá em 2016. As matérias, separadas por um intervalo de 7 anos, falam da mesma mulher e de como ela se transformou e trabalha para transformar a realidade de onde vive. Nesses 7 anos, a Jaque enfrentou muitos desafios e sempre recomeçou. Voltou a estudar, passou em concurso público e percebeu que ter oportunidades era fundamental para que pessoas como ela pudessem ter uma vida mais digna. Mais que isso, a Jaque viu que só chegaria mais longe se pudesse levar mais gente junto. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o Histórias Plurais, um podcast do Pós-Fácil, hub de jornalismo em áudio. Agora você vai ouvir a Jaque.
Meu nome é Jaqueline de Souza Ribeiro, tenho 34 anos, sou natural do Pará. Hoje eu sou fundadora e atual presidente da União de Mulheres Empoderadas do Monte Cristo. Hoje eu sou gestora social. Eu sou uma mulher parda, de 1,49 de altura, na casa dos seus 100 quilos. Eu sou mãe de 5 bençãos, a Carolina de 16 anos, o Daniel de 12, o Antônio de 10, o Emanuel de 8 e a Maria Valentina de 6. Eu moro aqui em Florianópolis há 13 anos. Eu vim quando meu filho estava grávida do meu filho Daniel. Eu tenho um filho anjo também, que faleceu com 8 anos.
O áudio da Jaque não tá muito bom, porque no dia que nós gravamos essa conversa, o lugar em que ela mora, o complexo do Monte Cristo, estava sem internet. Então ela usou o 4G do celular para falar comigo. O acesso precário à internet é só um dos problemas que afetam a vida de quem mora no bairro. Mas esse papo a gente vai desenvolver mais para frente. Vamos voltar a ouvir a história da Jaque.
Eu vim para cá, para Florianópolis, com os meus 2 filhos e grávida do terceiro, do Daniel. Eu tive um relacionamento lá no Pará, e desse relacionamento ele é natural daqui, de Lages, e eu vim morar com ele aqui. Fomos casados, e quando eu estava grávida do meu filho Emanuel, nós nos separamos. E ele me deixou sozinho, sem nada.
Nessa época, a Jaque morava com as crianças em Biguaçu. Ela trabalhava cuidando da casa e dos filhos. se viu sem renda, sem emprego, no que ela chama de situação de vulnerabilidade social. Segundo a Oxfam Brasil, vulnerabilidade social tem a ver com a situação socioeconômica e relacional de parte da população, que dispõe de poucos recursos para lidar com questões como renda, moradia, trabalho e educação.
E aí eu fiquei sozinha, me encontrei sozinha, cheguei numa situação de vulnerabilidade. Graças a Deus eu tinha amigos que me acolhiam, que não deixaram eu passar fome. Um delas é a Jana, que é a madrinha dos meus pimpolhos, a Jana e o Dolinho. Eles foram os meus anjos da guarda em todo momento. E aí eu fui despejada.
A Jana e o Dolinho são a educadora social Janaína Moreira e o jornalista Jorge de Oliveira Júnior, que eu tenho a sorte de poder chamar de amigos. Lá em 2016, eu, o Jorge e a Gabi, lá do início da história, trabalhávamos juntos no jornal Hora de Santa Catarina. E foi o Jorge que sugeriu que a gente contasse a história da Jaque naquele Dia das Mães. Ele e a Jana não foram os únicos anjos da guarda dela.
E aí, eu tive uma amiga, e no dia que eu fui despejada, ela falou para mim: não vou deixar de ficar na rua com as crianças, na minha casa mora muita gente, mas se você quiser ir para minha casa, você pode ir. E aí eu vim para o Monte.
Quando você chega a Floripa de carro ou de ônibus para entrar na ilha, você obrigatoriamente passa pela Via Express. Do teu lado esquerdo, você vai ver várias casas juntinhas e bem coloridas. Ali é a comunidade Chico Mendes, uma das comunidades que fazem parte do complexo do Monte Cristo, que é gigante. O bairro já esteve no topo da lista das localidades com mais mortes violentas da capital catarinense e é um dos mais pobres de Floripa. Ali, o Índice de Desenvolvimento Humano, chamado de IDHM, que é tão famoso por ter Floripa no topo do ranking entre as capitais, é bem mais baixo. Em 77% dos domicílios, as famílias vivem com no máximo dois salários mínimos. Essa era a visão que a Jaque tinha sobre o bairro, que agora chamava de casa.
Conhecia só pelo que estava, que era violento, essas coisas, não conhecia o Monte Cristo. E aí, há 8 anos atrás, eu caí aqui no Monte Cristo, morando de favor com os meus filhos, na casa da minha amiga, que já moravam 12 pessoas com ela, que é aquela casinha minúscula. Ela me deu estabilidade, ela alimentou meus filhos ainda eram dependentes de fralda, de leite, e ela me acolheu e me ajudou. E aí, o Monte Cristo me trouxe as oportunidades da mudança.
Aos poucos, a vida se ajeitou. A Jaque alugou uma casa, mudou de emprego e passou a ter uma jornada de trabalho menor. Com isso, ela conseguiu ter tempo para estudar. E estudou. Tanto que passou no concurso público para ser auxiliar de sala de aula em Biguaçu.
Eu consegui estudar, consegui passar no concurso, porque eu tive rede de apoio que me acolheu, que alimentou meus filhos, tive projeto social que me deu suporte. Isso foi muito incrível.
A Jaque passou a olhar com atenção para a importância dessa rede, formada também pelas organizações da sociedade civil, que eu vou chamar de OSCs, que atuam na comunidade, e percebeu que da mesma forma que recebeu apoio quando mais precisou, podia começar a apoiar outras mulheres como ela.
Em 2018, meu filho na escola, ele começou a dar muito trabalho na escola da comunidade. Como eu trabalhava só no período da manhã, eu passava a tarde inteira em casa. E aí eu comecei a chegar do trabalho e ir para a escola para ele parar de dar trabalho na escola. Ali eu comecei a me envolver com a escola, virei presidente da PP, onde eu sou até hoje. Comecei as reuniões com as mães. Não era só meu filho que dava trabalho, eu queria resolver a vida de todos os professores, buscando as mães, para as mães ficarem ali comigo. Os filhos pararem de dar trabalho também. Ali se começa um ciclo de rodas, de encontros, de café. E aí tem, dentro da escola, os projetos de extensão das universidades. E na época, em 2018, eu estava com um projeto de teatro, um projeto de extensão de artes cênicas dentro da escola. E aí eu comecei a me envolver, participar, gostar. E coincidiu porque em Biguaçu tinha um curso de teatro. E aí eu fiz o curso de teatro em Biguaçu, colocado em prática dentro da escola. Em 2019, eu assumi todas as apresentações que a escola teve dentro do ano letivo.
Ok, a questão das crianças que davam trabalho estava resolvida, mas outros problemas surgiam.
Só que dentro desse contexto que a gente vivia, as meninas começaram a aparecer grávidas. E aí eu estava com uma turma de jovens, numa turma de teatro, e quatro meninas apareceram grávidas dentro da minha turma. A mais nova de 12 anos, a mais
Meu
velha
Deus.
de 16, no segundo filho. E aí eu me assustei. Para mim, assim, era o maior dos problemas. E aonde come cinco, não come seis, passa fome, sabe? A gente tem que quebrar isso, esse paradigma que a sociedade impôs. Não come, onde come cinco, não come seis, passa fome. Então, comecei a ir atrás do problema. E aí eu fiz minha primeira campanha, que foi de arrecadação de enxoval para as meninas. Foi um sucesso. Nossa, a gente arrecadou enxoval para 10 crianças. Na época foi 4, mas veio para 10 crianças. A gente começou a ajudar essas meninas e aí eu fui além. Falei, cara, beleza, a gente deu enxoval, a gente deu a fralda, mas essa criança vai passar fome se a gente não der uma solução para esse problema. Comecei a reunir as mulheres e aí a gente, nas reuniões, o que que a gente precisa? O que que as mulheres precisam? Precisam de renda, de dinheiro. E aí montamos a cooperativa de mulheres para gerar renda. Nós nos reuníamos dentro da escola, sempre foi dentro do âmbito escolar. E aí, quando a gente começou a qualificação profissional, que foi com a Fernanda Oliveira, que é a gente dentro da primeira reunião, da ata, da Constituição, a gente decidiu que iríamos trabalhar com confeitaria, porque comida todo mundo come.
Nascia a cooperativa de mulheres empreendedoras empoderadas do Monte Cristo. Que nome! Tudo estava caminhando muito bem, a qualificação de mulheres rolando, a organização crescendo, mas aí veio a pandemia de Covid-19 e outro desafio se revelou. Um desafio sobre o qual você talvez nunca tenha parado para pensar. A Jaque lembra detalhes desse momento.
Eu saí da escola 1 hora da tarde, eu trabalhava até 1, sem saber se eu ia voltar para a escola. Na verdade, ninguém sabia de nada, estava todo mundo assim, o que que é, o que que a gente faz e como que a gente faz. E aí eu fui direto para a escola. Quando eu cheguei na escola, a diretora me chamou para uma reunião junto com os outros professores e falou: olha, a gente está esperando um decreto do Estado e eu não sei o que fazer e eu preciso de todo apoio para divulgar para as mães esse decreto. E aí, 5 horas da tarde, saiu o decreto do lockdown. E era 5 horas da tarde, era a última turma para ela. A turma saía às 5h15 da escola. Aí a gente prendeu as crianças na escola para mandar bilhete para todo mundo, começou a imprimir, recortar para mandar bilhete para todo mundo, porque ia parar, não ia fechar, e era uma doença, ia matar todo mundo se ninguém ficasse trancado. E foi muito surreal aquilo, sabe? E aí era 6h30, 7 horas da noite, as mães da cooperativa, que eram mães vulneráveis, e as mães das crianças começaram a bater na escola: eu não tenho para onde meu filho comer. E aí eu me coloquei no lugar, porque, cara, eu dependia da escola também, dos projetos, para os filhos comerem. Por mais que eu tivesse um trabalho, era uma rotina eles tomarem café no projeto, eles almoçarem, por mais que eu tivesse um trabalho. Cara, mas eu pensei, se me pega desprevenida, só que eu teria um trabalho, eu teria como correr lá e comprar. Mas e um monte de mãe que não tinha? E aí veio todo esse monte de mãe.
Foi assim que a minha história e a da Jaque se cruzaram de novo. Nessa época eu já não trabalhava mais em jornal. Eu era coordenadora de comunicação de uma organização da sociedade civil, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, o ICOM. O ICOM é uma das fundações comunitárias mais respeitadas no Brasil e tem experiência em criar fundos, arrecadar grana e repassar para quem mais precisava. E quem mais precisava naquele dia era a galera do Monte Cristo. E a Jaque começou a buscar soluções.
Eu não conhecia muito a Cíntia, né? A gente pouco tinha se envolvido, era porque cada um era no seu projeto. Aí eu não vou lá. Cheguei lá na Cíntia, falei: Cíntia, é o seguinte, eu preciso de uma cozinha para fazer comida para as crianças, pelo menos crianças do primeiro e do segundo ano. E as mulheres da cooperativa vão fazer essa comida. Aí a Cíntia, na mesma hora, topou: não, vamos fazer comida. A gente começou a divulgar nas redes sociais: estamos buscando alimento para cozinhar para as crianças do Monte Cristo. 9 horas da noite a gente recebe. Porque, sim, foi um ban. E aí a gente foi pro Forte. 8 horas da noite a gente estava entregando cesta básica. 9 horas da noite a vigilância sanitária pedindo meu nome, meu telefone, meu endereço. E eu dei. E aí eles bateram lá e eles falaram: se vocês abrirem alguma coisa, vocês vão presa. E já com uma notificação. Aí eu, cara, a gente não tem o que fazer. Só que aí eu Poxa, a gente conseguiu comprar naquela mesma noite 30 cestas básicas. Vamos continuar comprando e dando para as famílias, pelo menos os pequenos? E ali, meu amor, eu não preciso falar, porque foram mais de 500 mil reais em doações. Na primeira, mais disso, porque as primeiras cestas básicas nós não contabilizamos. Quando a gente começou a ver o tanto de coisa que a gente estava fazendo, a gente começou a botar dentro das planilhas. A gente foi, acho que, a primeira organização a se organizar com planilha. Uhum. Nunca imaginei que esses dados hoje seriam tão importantes.
A Cíntia, que a Jaque mencionou, é a Cíntia Cruz, uma liderança comunitária no Monte Cristo e uma das criadoras de um projeto muito inovador, a Revolução dos Baldinhos. Isso é papo para outro episódio, mas enquanto isso, procura aí no Google. Você precisa conhecer essa revolução. Mas voltando para a Jaque, o tamanho da cooperativa de mulheres cresceu muito depois da ação na pandemia. E aí virou uma associação. A Associação de Mulheres do Monte Cristo. Mas pode chamar de AMO.
Hoje a gente não tem sede própria, a gente está namorando, utilizar um espaço do Estado dentro da escola, mas esse namoro já está há 2 anos. Não conseguimos dar andamento. Mas hoje a gente tem uma loja, que é o nosso negócio social, que hoje é o que tem mantido a instituição, a remuneração, tanto minha quanto da minha gestora de projetos, como das minhas educadoras sociais. Hoje a gente tem um centro de tecnologia, a gente continua usando a escola e a gente usa o espaço da prefeitura também, que é o bairro educador do Monte Cristo. A gente tem um ateliê de costura e oferece qualificações profissionais na área da gastronomia, saboaria, desenvolvimento terapêutico e os cursos de cuidadores de idosos. Hoje a gente está com 1.050 famílias atendidas.
Mas a Jaque não estava satisfeita. Ela queria mais. E no Gerando Falcões, reconhecido pela qualificação de lideranças sociais, ela encontrou o que procurava.
Eu estou fazendo uma faculdade de liderança social. Estou no segundo ano com a Gerando Falcões. Hoje eu estudo gestão de pessoas. Eu tenho certificação no curso de gestão de projetos. Tudo para desenvolver dentro da instituição com êxito. Hoje a gente trabalha para dar indicadores verdadeiros, para dar dados, para qualificar os dados. Eu nunca imaginei que eu teria tanta vontade de aprender também, de estudar como eu tenho hoje, sabe? É cansativo, sabe? É muito cansativo. Dá muita vontade de desistir. As semanas estão puxadas. A organização cresceu muito, muito, muito. Aí é uma responsabilidade social muito grande. É muito estudo, sabe? Eu viro noite estudando para entregar o melhor, porque a gente precisa entregar o melhor. Eu quero deixar um legado de uma ONG organizada, constituída, que de fato trouxe impacto para dentro de um território.
A Jaque quer fazer isso porque hoje ela sabe que o Monte Cristo não é aquilo que ela imaginava e que está no imaginário de quem mora na Grande Floripa antes de conhecer de perto. Ela sabe que o Monte Cristo é muito mais.
É um bairro vulnerável porque o poder público quer. É um bairro que tem as suas deficiências por falta do poder público, porque não é por falta das pessoas. Para mim arrumar um emprego, eu tive que dar o endereço da diretora da escola, porque senão eu não me empregaria. E eu era uma pessoa do bem. E aqui, as pessoas são do bem.
Para conhecer mais histórias como a da Jaque, continue acompanhando o Histórias Plurais.
Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por
Pós-fácil.